Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
Hora de falar de economia aqui no Jornal Eldorado. Silvia, bom dia.
Oi, Raíssen, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Vamos começar falando de uma sinalização que veio do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, de que não deve haver aumento da dose de aperto monetário agora em dezembro. Como é que pode ser isso, Silvia?
Pois é, né? Pelo menos foi o que ele sinalizou, né, Raíssen, a conferir na reunião do Copom de dezembro. O presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, ontem ele fez uma participação num evento e aí ele começou a falar que realmente há uma desancoragem das expectativas com relação à inflação, principalmente para o ano que vem. A gente tem mostrado aqui que a inflação para o ano que vem ela já está acima da meta e esse é o grande desafio do Banco Central nesse momento com a política monetária. Embora o presidente do Banco Central tenha dado essa sinalização, falando que a questão de pressão nos preços, né, sobre os preços é no mundo todo, o mundo inteiro está se preparando para apertos monetários. Isso deve ser uma coisa mais ou menos assim conjunta, né? Todos os bancos centrais, em algum momento o Banco Central americano também vai começar o seu aperto monetário, mas o que ele acabou sinalizando é que a alta de juros no mês que vem vai ser de 1,5 ponto, né? 1,5 ponto, igual ele fez na reunião, o colegiado do BC fez na reunião anterior. Agora, o mercado, Raíssen, Carol, não está acreditando muito nisso, não. Ontem, no final do dia, depois dessa fala do presidente do Banco Central, as apostas para a alta da Selic, elas continuam ali em 2 pontos. Então, tem muita gente acreditando que o Banco Central deveria, sim, aumentar um pouco mais, porque se você faz o aperto monetário mais forte agora, até isso chegar na economia, você tem uma defasagem de pelo menos uns 4 meses, de 4 a 5 meses. Se você fizer isso agora, você pelo menos consegue ter esse efeito no segundo trimestre do ano que vem. E aí você começa a arrefecer a dinâmica de alta dos preços para o segundo trimestre do ano que vem e tentar trazer a trajetória de inflação para baixo e aí sim ancorar as expectativas de inflação para que a inflação fique na meta no ano que vem. Só lembrando, gente, que a meta de inflação para o ano que vem é 3,5% e nesse momento, do jeito que a coisa está, está todo mundo esperando que ela fique em 5%, ou seja, bem acima da meta que está estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e que o Banco Central tem que fazer a política monetária atingir essa meta. E nesse momento, ele só vai conseguir fazer isso se ele der um aperto um pouco mais forte na política monetária. E há uma crítica muito forte, porque lá atrás, quando o juro ficou baixo, né, quando a gente teve aquela taxa Selic de 2% ao ano, lá no comecinho do ano, havia uma crítica de que o Banco Central estava segurando por muito tempo a taxa de juros muito baixa. Então, se ele tivesse feito o aumento da taxa Selic lá atrás, tivesse começado um pouco antes, talvez agora não tivesse que correr tanto atrás da inflação.
Bom, e ainda tem previsão de expectativa de revisão do PIB?
Pois é, e aí com isso tudo, né, Carol, uma coisa vai puxando a outra, né? Como é que você pode ter uma expectativa de um PIB crescendo a uma taxa muito mais expressiva, né, como é a diferença que a gente vê da projeção do mercado para a projeção do governo? Na projeção do mercado já tem gente achando que o ano que vem o PIB não cresce nada, mas o governo ainda está insistindo ali que deve crescer a taxas de 2% e até mais. Só que com esse aperto monetário que o Banco Central vai ter que fazer para conter a inflação, em algum momento essa taxa Selic, a gente já falou aqui também, ela vai chegar a 2 dígitos, tem gente achando que ela chega em 11%, por exemplo, uma taxa de juros de 11%, dificilmente você vai conseguir um crescimento econômico. Então, o próprio Roberto Campos Neto, ontem, nesse evento que ele participou, ele disse que no próximo RTI, né, o relatório trimestral de inflação, eles vão fazer uma correção na projeção de crescimento econômico e aí talvez eles tragam um pouco mais próximo aí da realidade. Não vai ser tão próximo do que o mercado está esperando, porque o governo ele tende a ser mais otimista, né? Na realidade, ele tem que ser mais otimista até para demonstrar isso para os investidores, para demonstrar isso para a população. Mas o fato é que, com uma taxa de juros muito alta, o câmbio do jeito que está, do jeito que a gente tem visto aí o dólar subindo e não sai dessa faixa de 5,5, né? E também com os preços aí nessa alta desenfreada, não vai ter crescimento, né? Vai ser bem difícil você ter um crescimento econômico no ano que vem, lembrando que é ano de eleição. E no bloco anterior, Raíssen e Carol, vocês falavam do Auxílio Brasil, então parte desse crescimento que o governo está esperando para o ano que vem, ele também vem patrocinado aí pelo Auxílio Brasil. A gente viu isso muito no ano passado com o auxílio emergencial, principalmente com aquelas parcelas de R$600, que acabaram defendendo um pouco a economia do ano passado, que a expectativa era de cair até 10% e acabou caindo 4%. Então, um pouquinho do otimismo que o governo ainda tem de crescimento para o ano que vem também está ancorado no desfecho desse Auxílio Brasil de R$400.
Muito bem, tá aí. Silvia Araújo analisando os principais assuntos da economia. Terça-feira ela está de volta aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Silvia. Até terça.
Até lá.